Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. A igreja quer ar-condicionado? Sim, eu também quero. Deus quiser, está cada vez mais próximo. Estou vendo gente abanando, gente procurando ventilador. Que isso não tire a sua concentração, a sua atenção e o seu desejo de ouvir a voz de Deus. É isso que você veio fazer aqui? Cultuá-lo, adorá-lo. A gente precisa o tempo todo recorrigir o nosso coração e a nossa mente, né? Se deixar, a gente viaja. Então, tome alguns segundos e, apesar de a gente já ter cantado, a gente já ter elevado aí a nossa voz, nossos pensamentos a Deus, peça a Deus que nada venha roubar a atenção, não atenção para mim, atenção para o Espírito Santo, atenção para a palavra de Deus. Então, você e Deus, alguns segundos, só para você, se de repente você se distraiu aí nesse intervalinho, volte e peça a Deus: Deus, eu quero ouvir. Sai daqui com alguma coisa aí no meu coração, da tua parte. Senhor Deus, obrigado por fazermos parte do teu reino, do teu povo, da tua família, e estarmos aqui, Deus, como comunidade para te adorar. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Faça-se presente de forma relevante, de forma marcante para cada um de nós esta manhã. Limpa o nosso coração, Deus. Nos damos conta de quanto somos pecadores, quanto infringimos a tua lei e somos necessitados do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Vem em socorro a nós nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Efésios 3. Nós vamos ler os primeiros 13 versículos. Dentro de um tema maior que nós estamos falando sobre a fidelidade, seja fiel. Nós já vimos sermos fiéis no que aprendemos, sermos fiéis na leitura e na meditação da palavra de Deus. Então, se você não foi em 2019, seja em 2020. Nós vimos também fidelidade na oração 1 e 2, fidelidade no amor uns aos outros, fidelidade no amor ao próximo, fidelidade à missão que Deus nos confiou. E hoje eu queria olhar para a fidelidade à comunidade. Deus pede que você seja fiel à igreja, seja fiel à comunidade que Ele mesmo inventou, criou e colocou aí de pé já faz mais de 2000 anos. Efésios 3, os primeiros 13 versículos nos dizem o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O ponto central desse trecho aqui é um mistério. O que é mistério em português? A gente tem ideia de que mistério é um negócio assim, misterioso, né? Oculto, que ninguém sabe, e nem, talvez ninguém saiba profundamente. Só que na língua original, mistério é simplesmente uma coisa ainda desconhecida. Uma coisa que se sabe, mas que não se sabe. Alguém sabe, mas que ainda não foi transmitida, não foi tornada conhecida. E qual que é esse mistério que, no fundo, esses 13 versículos nos falam? O mistério está no versículo 6. Olha comigo aí, para você entender essa passagem, para você entender esse versículo 6, que é esse mistério que Paulo fala que foi revelado aos profetas, aos apóstolos, e que foi revelado para ele, e ele está dizendo, então, para aos Efésios, nessa carta, e para nós também é importante saber. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério que tinha sido anunciado, mas de forma assim não muito clara, agora no Novo Testamento ele se torna claro e revelado, e o apóstolo Paulo está dizendo, qual que é o mistério? Que Jesus Cristo também veio para os gentios. O Evangelho não foi apenas dado para os judeus, para Israel, mas os gentios, não judeus, também têm acesso, se tornando co-herdeiros. Quem é herdeiro dos bens de um pai? Os filhos. Então, os gentios, nesse mistério aí, estão sendo inseridos também como filhos do mesmo pai dos judeus. Participantes do mesmo corpo. Então, unidos, sendo também membros do mesmo corpo cuja cabeça é Cristo. Herdeiros, o co-participante das promessas. Então, tudo aquilo que foi dado para Israel, também os gentios estão sendo beneficiados e estão fazendo parte de todo esse plano eterno de Deus. Judeus e gentios desfrutando da mesma graça. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. É impensável na cabeça de um judeu de 2000 anos atrás. É impensável na cabeça até de um gentil de 2000 anos atrás. Mas se não fosse assim, a gente não estaria aqui. Tem algum judeu aqui? Judeu de verdade? Sangue? Não. Somos todos gentios. Não gentios de ser bondosos, tá? É gentios, gregos, todos menos judeus. Ainda bem que esse mistério foi revelado, e mais do que isso, esse evangelho, essa graça foi dirigida também a você e a mim, senão a gente estaria ainda separado e excluído. Mas vamos ver como é que o apóstolo Paulo chega nesse capítulo 3 com essa verdade. Volte então uma página ou duas na sua Bíblia, vamos para o capítulo 1. O que, que esse capítulo 1 de Efésios revela? Aqui é revelado o grande esboço e o plano eterno de Deus de salvar pessoas. Um plano que foi pensado lá antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos. Através de quem? De Jesus Cristo, através do sangue dele que nos redime de todo pecado. Um plano executável na pessoa de Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então você vai encontrar essas palavras e essas frases nesse capítulo 1. Como isso se deu? Através da pregação do Evangelho, da verdade. E essa verdade, então, o Evangelho da salvação. E aí, para quem crê, tem um selo. Qual é o selo que garante que você e eu somos filhos de Deus? O Espírito Santo, que é essa pessoa da Trindade que vem e que é um selo, é uma garantia de que então somos filhos desse Pai. Diz o capítulo 1 ainda que Jesus, assim como veio, ele voltou para o céu e está sentado aonde? À direita do Pai, que teve esse plano todo esboçado e arquitetado. E Deus deu Jesus para quem? Para a igreja. A igreja tem como cabeça esse Jesus, que preenche, que satisfaz, que é a plenitude do corpo de Cristo. Aí chegamos no capítulo 2, e aí ele fala como é que nós éramos antes de crer, antes de ser parte desse plano eterno de Deus. Como é que nós éramos? Filhos da desobediência, filhos da ira, seguindo o curso doentio deste mundo. Que mais? Seguindo o quê? O espírito, o príncipe do ar, né? Da potestade do ar. Então, seguindo tudo aquilo que eram trevas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí o que ele faz? Ele permite que nós tenhamos acesso a esse Deus e estejamos sentados nos lugares celestiais. Claro que é espiritual, mas isso significa desfrutar do reino de Deus, desfrutar de todas as bênçãos e privilégios onde está Cristo, ao lado do Pai. Capítulo 2 ainda fala que havia uma separação, uma barreira, uma parede, uma inimizade que em Cristo foi rompida. E aí, juntando pessoas que creem, formamos a família de Deus, um edifício bem ajustado, vivo, com a cabeça, que é o Senhor Jesus. E agora, no capítulo 3, de forma ainda mais clara, ele revela esse mistério, onde todas as barreiras foram removidas e onde então um gentil consegue conviver com um judeu, em harmonia, em paz, sem briga. A gente não está inserido nessa cultura de 2000 anos atrás para entender a bomba que era essa mensagem para os judeus. Nós estamos falando de culturas e interesses completamente diferentes, completamente distintos entre essa bagagem que o judeu tinha recebido e a bagagem que um gentil tinha recebido. Então, juntar esses dois povos, essas duas raças, esses dois elementos num corpo só e dizendo agora vocês têm o mesmo pai, é mais ou menos a mesma coisa do que brasileiros e argentinos. Não importa quem ganha, a gente está junto. E se dá bem e fala que legal que vocês ganharam. Isso é possível? Difícil, né? Mais do que isso, é mais ou menos pensar os policiais civis no Rio de Janeiro serem amigos dos traficantes do Morro do Alemão e sentarem juntos, não para fazer corrupção e falcatrua, mas para sentar e falar, nós somos amigos a partir de hoje. Dá para entender? É como desejar que o filho do Ahmadinejad seja amigo do filho do Donald Trump. Dá para pensar isso? A gente fala assim, impossível, isso é loucura. É o mesmo que pessoas que a gente tem, ou raças, ou nações, como sendo diametralmente opostos, se verem juntos, comendo junto, brincando junto, rindo junto e desfrutando de comunhão. Mas vamos chegar mais perto de nós. É a mesma coisa do que você vê aquele parente seu com o qual você briga anos e conseguir fazer as pazes e sentar junto e falar assim, nós somos um, nós temos o mesmo Deus, nós somos abençoados com as mesmas promessas. É a mesma coisa do que você conseguir sentar lado a lado daquele que te feriu e com quem você não fala já há bastante tempo. Essa beleza desse mistério em Cristo, juntar pessoas diferentes, não só para se tolerarem, mas para conviverem de forma harmoniosa, sendo membros uns dos outros. Só o Evangelho de Cristo faz isso. Só o poder da cruz é capaz de tornar isso realidade. Aquilo que era improvável, aqui a palavra de Deus nos diz que se tornou real. O Evangelho, ele sempre foi pensado pelo nosso Deus, também para os gentios. E nós temos flashes disso no Antigo Testamento. Me ajudem. O que Deus falou para Abraão? Em ti serão abençoadas as famílias dos judeus? Todas as famílias da terra. Quando você chega no capítulo 11, que é um antes disso, o que, que acontece? O que, que tem no capítulo 11 de Gênesis? A torre de Babel. Deus está pensando naquelas nações que foram dispersas, porque logo depois ele escolhe Abraão e fala: Abraão, você vai ser bênção para todas as nações. Todo esse povo aí que está espalhado, você vai ser bênção. Naamã, quem foi Naamã? Um comandante sírio que foi abençoado, um gentil que foi lá em Israel. E ele achou que ia chegar lá em Israel e alguém ia impor as mãos em nome de Jesus, pelo Deus de Israel, eu ordeno que essa lepra vá embora, né? Mas não foi nada disso, mandou recado, Eliseu mandou recado pelo servo dele: vai tomar banho 7 vezes no rio Jordão. Ah, que droga, não é assim, esse sensacionalismo que eu estava esperando não é. E eu tenho rios melhores lá na minha terra. Aí os servos ajudaram, ainda bem, né, que tem gente que ajuda e fala: se fosse coisa difícil você não teria feito. Então faz, só 7 banhinhas aí no rio Jordão, vamos lá, de repente dá certo. Aí ele toma 7 vezes banho e sai limpo. Aí ele reconhece que há Deus em Israel. Mas percebe, Deus sempre quis que Israel fosse bênção para as nações. Quem mais você se lembra? Salmo 2,8. O Messias, as nações seriam a sua herança. Isaías também fala nesse mesmo sentido, que Israel seria luz para as nações. Jonas foi pregar para quem? E talvez aí que estava esse mau entendimento teológico de Jonas. Como é que é? O evangelho não é só para nós, Deus não é só Deus de Israel. Esse negócio, as promessas são só para nós, agora eu vou falar para os ninivitas, para os nossos inimigos. Deus quer salvá-los também. Então, sempre teve no Antigo Testamento um pensamento de Deus de alcançar o seu povo, sem dúvida, mas também ser um Deus que abençoasse, que salvasse, que libertasse todas as nações. E chegamos no Novo Testamento e esse mistério é revelado, é tornado claro, dizendo: olha, vocês gentios, vocês vão fazer parte do mesmo corpo, das mesmas promessas, vocês vão ser herdeiros igualmente os judeus. E é isso que levou Paulo à prisão. O ódio dos judeus de pensarem que Paulo estava pregando para pessoas que não eram judias. Por isso que ele começa a carta dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo, mas por amor de vós, gentios. Por amor de vós, porque eu fui designado apóstolo, pregador para os gentios. Então, por causa do meu amor por vocês, é que eu estou preso. Mas eu reconheço que isso é um plano soberano maior do que judeus que me prenderam, porque eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, se você está fazendo a vontade de Deus, você está coberto por esse cuidado, esse amor do Pai. Você consegue entender essa revolta dos judeus de que o Evangelho não fosse exclusivamente para eles e que agora, de repente, não eram mais o único povo agraciado? Por muito menos, às vezes a gente não se alegra com alguma coisa que Deus deu para outra pessoa, não é verdade? Às vezes uma roupa, às vezes umas férias, às vezes algum carro, alguma coisa que a gente tem inveja do que Deus deu para o outro, em vez de se alegrar. Imagina um judeu pensando nesse plano todo, desde a eternidade passada, pensando num plano que vai até a eternidade futura, e agora nós vamos ter que dividir. Nós vamos ter que dividir com esses gentios que são maus, que são nossos inimigos. Você se alegra? Jonas, quando foi instrumento para salvar 120 mil pessoas, todo mundo, aqui entre aspas, né? Jonas, em um dia, fez 120 mil pessoas se ajoelharem, reconhecerem seus pecados, crerem em Jesus. Qual a reação dele? Oh, Deus, glória a Deus, não, me mata, quero morrer. Porque agora eles foram salvos. Percebe? Você e eu, por tão pouco, a gente tem inveja e muitas coisas a gente quer ser exclusivo. Queremos só para nós. E na cabeça do judeu, pode multiplicar isso por 10, 20, 30, 40. Era inconcebível que outras pessoas também pudessem fazer parte dessas mesmas bênçãos, desse mesmo corpo. Graças a Deus, né? Que você e eu temos acesso a esse corpo, a essas bênçãos. Por que esse texto ganha tamanha relevância nos nossos dias? Como é que é a nossa cultura hoje? Ela é uma cultura coletiva ou uma cultura individualista? É individualista ao extremo. O meu corpo, minhas regras. O que mais? Me ajudem. Minhas escolhas. Minhas verdades. Perceberam que todos os troféus são dados, na sua grande maioria, para indivíduos? É o melhor vendedor, é o melhor comprador, é o melhor aluno, é o melhor pai, é o melhor Miss do Mundo, é o não sei o quê. É tudo Nobel, Prêmio Nobel também. Dificilmente tem espírito coletivo de equipe, talvez na foto. Na foto tem espírito coletivo do time, né? Mas depois é o quê? É o troféu para o melhor goleiro, para o melhor atacante, para o melhor não sei do quê. Uma cultura super individualista, egoísta, onde o eu prevalece, onde eu sou mais eu. E nas igrejas não é diferente, porque a gente carrega esse individualismo, onde talvez até tenha igrejas cheias, gostaria que a nossa igreja fosse cheia, e talvez com uma boa música, com um bom entretenimento, com um pastor showman, talvez conseguisse atrair. Só que isso é comunidade? Será que tem união? Será que tem comunhão? E não estou julgando, porque Deus é quem sabe. Mas o que eu quero dizer é que talvez seja um pouco mais fácil, mesmo que a gente não tenha achado sempre a fórmula, juntar pessoas, talvez em quantidade, mas é muito mais difícil ter e manter uma comunidade unida em torno de uma pessoa ou de um propósito. Coração é egoísta, a sociedade é egoísta, a nossa cultura é egoísta. E quando a gente chega no Evangelho de Jesus Cristo, não tem mais você isolado, não tem mais eu sozinho, não tem mais eu sou mais eu. Tem o meu irmão, tem a minha irmã, tem um corpo, tem uma comunidade. E Deus quer que você e eu sejamos fiéis a essa comunidade. Como é que isso nasceu? Gênesis 1 e 2, nós conhecemos bem como é que era a situação lá no Jardim do Éden. Não havia uma comunidade? Deus é uma comunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo em harmonia. E criaram Adão e Eva e estão naquele jardim em perfeita paz, harmonia, todo dia ali à tardezinha. Eles se reuniam em comunidade e se alegravam juntos. E desfrutavam dessa alegria da comunhão, onde não tinha Adão e Eva, mas tinha ali a criação de Deus junto com o Criador, tendo feito a semelhança, a imagem dele, e estavam ali unidos. Mas, infelizmente, tem Gênesis 3, onde entra a serpente e diz à mulher: você não pode comer desse fruto? E ela diz acertadamente: não posso, porque o dia que nós comermos, nós vamos perder essa intimidade com Deus. Nós vamos perder essa comunhão, essa comunidade gostosa que nós temos. Aí a serpente diz: não é bem assim não. Comendo, você vai descobrir quem você é. Claro que não está escrito desse jeito, né? Mas a proposta é para que você se descubra e que você seja mais você. Olha, não acredito nesse negócio, você é o cara. Você é a mulher, você pode ser. E Deus está querendo esconder essa tua individualidade aí, que é especial se você descobrir ela sozinha. Você vai ser alguma coisa. Você vai descobrir o valor da vida. Você vai descobrir que você é melhor do que a comunidade. Você vai descobrir que você é melhor do que a tua família. Você vai descobrir que você é melhor do que essa igreja. Percebe a proposta satânica da gente viver isolados e achando que nós somos mais nós sozinhos? Você é muito melhor do que a empresa onde você trabalha. Você é muito mais do que aquele grupo que você faz parte. Do que as pessoas que convivem com você. E aí, infelizmente, os nossos pais na carne romperam essa comunidade, essa união deram as costas para Deus. E dali em diante, tudo desanda. Caim mata Abel. E quando questionado, acaso sou eu tutor do meu irmão? Percebe essa cultura, cada um por si? Que se vire, ele é ele, eu sou eu. E aí você tem então todos os problemas de divisão nesse nosso mundo causados por essa ruptura com esse Deus que vive em comunidade. O que importa é o que você quer, o que eu quero, o que eu preciso, a minha visão de mundo. O que me importa com os refugiados que estão vindo da Síria, sei lá de onde? Eu me importar com o Haiti, eu me importar com as pessoas que estão do outro lado do mundo? Qual foi a oração do Senhor Jesus em João 17? Qual que é o desejo de Deus e expresso aqui pelo seu Filho? 17:20, não rogo somente por estes, pelos discípulos que estavam diante dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deu para entender o que está acontecendo com Jesus Cristo? Ele quer resgatar aquilo que foi perdido lá em Gênesis. Essa harmonia, essa unidade, essa comunidade se entendendo e sendo a melhor coisa. Jesus ora, olha, assim como o Pai, você é em mim, eu sou em ti, um. Eu quero que eles sejam também um em nós. Conosco, como era antes do pecado. E todo o plano eterno de Deus é para fazer você olhar aí para o teu vizinho, aqui, fora daqui, e você serem um, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Creia em quê? Que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador, que é Ele que consegue resgatar tudo aquilo que foi perdido, que a humanidade sofre por causa disso. Tentando buscar reconciliação em todos os meios e lugares, mas sem encontrar, porque o único que é capaz de fazer, de reatar isso, é o Senhor Jesus. Ali na cruz do Calvário. E Paulo, ele foi chamado ministro para pregar esta graça aos gentios, um evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é insondável? É a pregação do evangelho que vai fazer com que as pessoas sejam reconectadas, de que um filho se entenda com o pai, que um pai se entenda com o filho, de que você que está brigado com alguém possa se dar bem novamente. Gente, isso é muito real. Eu ouço histórias de irmãos que, vamos dizer assim, não estão num nível de briga que todo mundo sabe, mas têm dificuldade de conviver junto, de trabalhar junto, e decidem estar num lugar ou não em função se gostam ou não gostam desse irmão ou dessa irmã. Isso é terrível, isso é cultura secular, mundana, determinando as tuas e minhas ações. Então eu não vou na casa de fulano, não tenho tanto prazer ir lá, porque a gente teve lá algum probleminha, mas já está resolvido, está perdoado, mas eu não quero contato com ele. Isso é muito triste, porque é um mistério que foi revelado, que é capaz em Cristo, e a gente não vive. E com isso, Cristo não está sendo visto como deveria ser. Porque a oração de Jesus foi que se a gente viver como Jesus vive com o Pai, e o Pai nele, e nós nele, o mundo vai crer em Jesus, porque eles vão ver alguma coisa sobrenatural, e esse é o problema. O mundo consegue viver em harmonia, mas não num nível sobrenatural. Consegue se entender, mas não num nível sobrenatural, porque o sobrenatural é apenas capacidade de Deus de fazer pessoas completamente diferentes. Diferentes em etnia, socialmente, com intelectualidade diferente, enfim, histórico, tudo mais, estarem unidos, não por causa de semelhanças, mas justamente apesar das diferenças. E aí é um cuidado que a gente tem que tomar, porque às vezes fazemos um esforço de juntar pessoas, pelas semelhanças e não por causa de Cristo. Aí pode até dar certo, mas não é sobrenatural. Não impacta, não é relevante. Porque isso, quem não tem Cristo também consegue fazer. Vou dar alguns exemplos. Então, de repente, sei lá, igrejas que montam grupos dos recém-casados. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Mas aí deixa de ser recém-casado, vem filho, ah, já não dá mais certo, já não me dou bem com ele. Né? Porque o propósito era apenas porque tinha algumas afinidades. Alguém disse que casamento é uma maravilha, só que pena que dura muito. Não concordo com a frase, só estou dizendo que tem gente que diz isso. Por quê? No começo, no namoro, nossa, parece que tudo é conectado. E depois de um tempo, o que entra de fato? Não são mais as semelhanças que seguram, é alguma coisa sobrenatural que segura. E igreja, como comunidade, ela precisa viver um sobrenatural. Algo que vai além disso tudo. E através do evangelho isso é capaz. Um evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é insondável? Que é inexplicável, incompreensível, inesgotável. Outras traduções, infindável. E a ideia aqui é de uma pista que não pode ser achada. Assim como a terra é vasta e grande que não dá para descobrir tudo, assim como o mar é tão profundo que os descobridores aí têm dificuldade de chegar em todos os recantos, assim também o evangelho é insondável, é maior do que a gente consegue perscrutar, profundo demais para o nosso entendimento, mas ele precisa ser anunciado, ele é sem fim e ele cria isso mesmo, ele cria um impacto no nosso coração. As riquezas de Cristo precisam ser anunciadas e pregadas. Quais são as riquezas desse evangelho? Por exemplo, a ressurreição da morte, que o pecado causou, mas que em Cristo é possível ter uma nova vida, a vida em Cristo. A libertação da carne, você não é mais obrigado a seguir as vontades da carne, você pode dizer não para o pecado. Isso é uma riqueza de Cristo e desse evangelho. Você não é mais escravo, fadado a cair nas tentações, mas você pode olhar e falar, Deus, como José, isso vai desagradar o meu Deus, isso eu não quero. Por mais que pareça atraente e gostoso, eu não quero, porque vai desagradar, eu tenho um Deus que não vai se agradar e eu estaria pecando contra o céu. Sentar-se nas regiões celestiais e desfrutar daquilo que é de Deus é uma riqueza desse evangelho. Poder pensar e alcançar as coisas lá do alto, as coisas eternas. A reconciliação com Deus é uma riqueza do evangelho. A reconciliação entre pessoas é uma riqueza do evangelho. Fim da inimizade, fim da hostilidade. O ingresso na família de Deus. Somos tão diferentes se conseguimos conviver juntos. Pelo menos assim espero. Que esse é o evangelho, que a gente consiga sentar pessoas completamente diferentes e se amarem em Cristo. Essa herança gloriosa, o novo céu, nova terra. Isso só é possível quando você abre mão desse teu individualismo. Quando você se nega a si mesmo e você segue alguém que não é mais o teu coração, não é mais a tua visão de mundo, não são mais os teus valores, os teus princípios, mas aqueles que foram dados pelo nosso Deus. E o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele diz que ele foi constituído ministro para falar desse evangelho. Versículo 8, para pregar aos gentios esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas no versículo 9, ele fala para manifestar qual seja a dispensação do mistério. E aqui, se ele está pregando o evangelho, aqui no versículo 9, ele está falando desse mistério, que é a igreja. Que é a igreja que reúne, então, pessoas judias e gentios num único corpo. Esse é o Criador que fez e que pensou dessa forma, com um propósito que está no versículo 10, para que pela igreja, o que acontece lá através da igreja? A multiforme sabedoria de Deus, pela igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida. O que é multiforme? Era uma palavra usada pelos eruditos, pelos clássicos, associada com flores, com quadros, com tecidos. A ideia de ser um emaranhado de cores e de belezas nesses quadros, nesses tecidos, nessas flores. E era essa palavra para dizer assim: uau, como é bonito, como é entretecido, várias cores, vários formatos. E se tornava então uma estampa maravilhosa e bonita. Também as várias matizes das flores, essa diversidade de tons, de cores e tudo mais. Então era para mostrar alguma coisa assim linda, bela e grande e variada. A igreja, você e eu, juntos, unidos, nos amando, que a igreja, que essa comunidade, ela tem esse propósito de ser multiforme, de ter essa beleza como se fosse um tecido, um tapete lindo. E que isso tudo remete para quem? Para a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? É tudo aquilo que Deus decide, os seus planos, as suas vontades, os seus propósitos eternos, e que Ele realiza usando o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele idealizou. Então a igreja, você e eu, com esse olhar, a gente deve apontar para a multiforme, essa beleza da sabedoria de Deus. E onde está focada, centrada, esta sabedoria de Deus? Versículo 11 fala: segundo o eterno propósito que estabeleceu em quem? Em Jesus. Então toda a sabedoria de Deus converge para o seu Filho Jesus Cristo, que foi dado desde a eternidade do passado, para salvar, para nos unir, para nos dar vida. Isso que a igreja deve apresentar com o seu modo de viver em comunidade. Mostrar a beleza da sabedoria de Deus de ter pensado lá na eternidade, em Jesus, que pessoas fossem salvas e crescessem e fossem unidas ao corpo e vivessem como membros uns dos outros, e de tal forma que essa unidade dos diferentes fosse tão impactante que o mundo vai crer, olhando para o nosso jeito de se relacionar, porque é sobrenatural. Porque quando a gente briga, a gente se arrepende e a gente perdoa. Quando a gente teve uma desavença, que um ficou naquele banco e o outro nesse, no domingo seguinte, estão juntos. Onde teve alguma coisa no passado que fez você dizer assim: não vou mais em tal lugar, você vai lá porque você quer viver o sobrenatural. Você fala assim: não, eu quero que as pessoas vejam Jesus, porque essa é a minha natureza. Mas a natureza do corpo de Cristo não pode ser mais essa. Porque quando nós não vivemos essa realidade, está comprometido o evangelho de Jesus Cristo. Está comprometido o plano eterno e o propósito de Deus. A sabedoria dele não fica mais tão... A dele fica, né? Mas a gente não mostra mais essa sabedoria de Deus para o mundo. Então, o evangelismo fica comprometido quando a gente não vive essa fidelidade à comunidade com Cristo nos unindo, não as semelhanças. E também o discipulado fica comprometido, a missão da igreja fica comprometida, porque a gente não vai mostrar essa beleza de se preocupar tanto com o outro para que ele viva para a glória de Deus. E aí, cada vez que a gente se desentende e que a gente não resolve, a gente está criando um outro evangelho, que não é esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não é mais o evangelho da multiforme sabedoria de Deus. Talvez algumas formas, graças a Deus, mas não a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, meus queridos, a gente precisa dizer não a essa cultura individualista. Dizer não para o nosso coração egoísta que pensa nele dia após dia e que não consegue enxergar essa beleza desse corpo, onde a gente procura mais quem a gente se dá bem do que justamente procurar aquele que a gente não se dá, para que o mundo veja e fale, olha, isso aí é sobre isso aí não dá para viver sem a pessoa de Jesus Cristo. E aí vai criar uma curiosidade. Porque o mundo consegue viver uma certa harmonia quando tem afinidades semelhantes, mas não consegue quando somos muito diferentes nos gostos. Quantos e quantos se divorciam? Como é que é o termo? Incompatibilidade de? Não existe isso no corpo de Cristo. Não existe. Não existe mais. E vocês vejam como a gente é influenciado por essa cultura secular de que às vezes a gente aplica isso no nosso meio. Não, é a química. Né? A química não bate. Tudo bem, Deus não impediu que nós nos juntássemos e tivéssemos afinidades e comunhão. Não é esse discurso. Mas não é isso que é o que o mundo vai ver e vai dizer, uau, que legal. Porque eles vivem isso também. O que eles não conseguem viver, essa unidade que tinha lá no Jardim do Éden e que Jesus veio resgatar e que é a oração dele, para que eles sejam um como nós somos. A afinidade do filho com o pai era tremenda. A cabeça do filho era a cabeça do pai. A cabeça do pai estava ali na cabeça do filho. Será que nós, como AB Saúde, vivemos nesse nível de intimidade com o pai, com o filho, e que entre nós não haja mais o nosso olhar físico, mas haja um olhar do coração que enxerga todos como sendo coerdeiros do mesmo pai, participantes do mesmo corpo e com acesso às mesmas promessas do pai? Ou a gente quer ser exclusivista? Não, isso aí é só para mim. Aquele ainda não chegou no ponto que eu cheguei. Aquele não merece. Aquele não. E quando a gente vê pessoas sendo abençoadas e agraciadas, a gente fica com inveja em vez de ficar feliz e falar, é o mesmo Pai, é o mesmo Deus. Glória a Deus. Tamo junto. Essa beleza é conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tem muita discussão sobre isso, se está falando dos anjos de Deus ou se está falando dos anjos decaídos. Seja essa beleza da igreja para impactar os anjos de Deus, seja para impactar os anjos decaídos, o fato é que existe uma repercussão no céu de como você e eu vivemos como igreja em comunidade. E eu gosto de olhar para isso pensando em Efésios 2:2, que fala que nós seguimos o príncipe da potestade do ar, que é o mesmo termo. Também Efésios 6 vai falar quando fala da armadura, vocês lembram das potestades, autoridades, barará. Então, se eu olhar esse texto como sendo anjos decaídos, o impacto que uma igreja unida faz nessas esferas celestiais para os inimigos de Deus. E se tem alguma coisa que Satanás fica odioso e os seus anjos ficam revoltados, é ver a dona Helga se dando bem com Paulo. É o Sérgio sentando do lado da Malu e terem comunhão. É o Fábio conseguir sentar com a dona Odete. Fácil, né? Dona Odete é fácil, né, Fábio? Aí peguei o exemplo, foi fácil, né? Sentar com pessoas e... Agora não posso mais dar exemplo, senão vocês vão achar que eu já estou rotulando os complicados, né? Mas você sabe como é que você é. Você sabe como é que é o teu coração. Eu sei como é que é o meu. As preferências que a gente faz. Acepção de pessoas é um pecado terrível. Que nunca passou pelo coração de Deus, ainda bem, senão você e eu estávamos fora. O que, que ele vai encontrar em mim de um pouquinho melhor do que o Milton? Nada, nada. E o apóstolo Paulo fala ainda, eu sou o pior, né? Como é que ele fala aqui? Oi? O menor de todos os santos. E ele vem progredindo, né? A consciência de que não é mérito, é graça. E se eu não olho para o outro com essa mesma graça, ainda o meu coração não está vivendo esse projeto de comunhão, de intimidade que aponta para essa união que há na Trindade.
a comunidade e essa vida unida é uma ofensa ao diabo. É uma ofensa. E o livro de Efésios continua dizendo que essa unidade é possível. Capítulo 5 fala de que relacionamento? Capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 21, 22, fala de quem? Qual sociedade? Qual união? Entre quem e quem? Marido e? E esposa? Dá para viver junto? Tem alguns exemplos para dizer que dá. Mas como é que é lá em casa? Quem conviver com você de segunda a sexta vai dizer, olha, quem entrar nessa casa, viver essa semana, vai ver Jesus. É isso? Depois, no capítulo 6, fala de quem com quem? Filhos com pais. É possível? Assim como judeus e gentios, é possível filho conviver com pai? E pai com filho? Tem algumas famílias que vão dizer, não dá. Mas o evangelho é para isso? É para isso. E depois, qual é a outra relação aí que tem? Um pouquinho para frente, no capítulo 6. Servos e senhores. Ah, mas o meu chefe você não conhece. Não importa, não quer nem conhecer. Mas o poder de Cristo e do Evangelho é suficiente para que você se entenda com ele. E para que você seja submisso, mesmo se ele não é bom com você. Porque é assim que o Evangelho manda fazer. E que você obedeça. Se ele é cordato ou não, não importa. Porque aí é que está o sobrenatural. É aí que você vive na dependência do Espírito. E aí não é mais semelhanças, diferenças, não é mais afinidade, né? Incompatibilidade, química. Nada mais isso. É o Evangelho que é suficiente para unir e para juntar pessoas em harmonia. O diabo, ele quer criar divisão. Não só através das tentações, mas através da cultura onde nós estamos inseridos, nos fazendo cada um por si e perdendo essa beleza de uma comunidade, de uma igreja que vive junta, que se entende. Como é que a gente então constrói uma comunidade e como a gente se torna fiel a ela? Não é criando grupo de mulheres, grupo dos que vão ajudar e dar sopão para os que estão famintos. Não é criando uma igreja de motoqueiros, uma igreja de artistas, grupo de solteiros, grupo de casados. Não, a gente não vai fazer isso. As experiências, elas são poderosas para juntar pessoas, concordam? Quem já se viu, de repente, amigo no metrô, porque aconteceu lá um incidente? De repente, todo mundo se fala e vira amigo, porque aconteceu lá alguma coisa e as pessoas se uniram em torno daquilo lá. Né? Uma catástrofe não junta pessoas? Né? De repente, tem um terremoto. Aí você nunca viu o seu vizinho, ele saiu naquele dia, e você, de repente, virou amigão dele. Experiências, circunstâncias, situações, elas unem e juntam pessoas. Enchentes, batalhas. Qual que é a experiência que é comum a todos nós? É no metrô? Qual que é a experiência que é única para todos aqueles que são da família de Deus? Um encontro verdadeiro com Deus. De que jeito? Quando você se ajoelhou, literalmente ou não, confessando os teus pecados, se arrependendo da sua história, da sua atitude, das suas ações, da sua vida, dos seus pensamentos, e você disse, misericórdia, quanto eu tenho infringido e desobedecido e transgredido a lei santa de Deus. E você percebe que você não consegue viver esse padrão. E você então se arrependeu, ajoelhado ali, se humilhando, confessando os seus pecados e dizendo, eu quero e eu preciso de um Salvador que me liberte de mim mesmo, que me reconecte com Deus, porque eu quero a comunhão dEle. Essa é a experiência comum entre nós. É mais fácil amar o irmão que está a 10 mil quilômetros do que amar o irmão que está do nosso lado. Mas é essa experiência de confissão, de arrependimento, de ter crido em Cristo, é que é mais poderosa para nos unir e para a gente se amar como Deus quer que nós nos amemos. Já ouviram falar de Zygmunt Bauman? Um escritor polonês que escreveu, enfim, mais um dos livros aí que talvez mais conhecido, Relacionamentos Líquidos. Tentando explicar como as pessoas são, os relacionamentos são superficiais, são rápidos por algum interesse e que não são profundos. Nós, por causa da experiência de ter entendido a mensagem da cruz, a gente tem um relacionamento profundo e verdadeiro. E ele diz nesse livro como as pessoas passam tempo distantes, juntas, mas se relacionando com pessoas que estão distantes. Quantas vezes você está... Até na igreja, às vezes eu vejo gente com o celular na mão que está longe. Um dia eu vou passar no corredor assim, eu vou dar aquela cutucada. Já fico o recado, hein? Percebe? A gente está, às vezes, presente fisicamente, mas estamos nos relacionando com pessoas longe. Longe. E recentemente a gente conversou porque eu vi alguém e a gente conversou lá em casa. À mesa, a gente não usa mais celular. Estamos tentando, né? Não que era assim, uma prática que estava consumindo, mas sabe o que, que é? A gente já não presta mais atenção no irmão, a gente já não olha mais no olho e ouve com atenção. A gente está ali, pode falar, estou ouvindo. Não está ouvindo. Não está, porque a nossa dedicação não está exclusiva. A gente não está amando como Jesus amava as pessoas com as quais ele conversava. Eu fico espantado no Antigo Testamento, quantas vezes um mensageiro de Deus, às vezes o próprio anjo de Deus, essa personificação do próprio Deus, ficava de boa esperando o Abraão fazer comida. Não era? Rápido, vamos lá, eu vim com uma missão, não estou tempo a perder, não. Abraão corre, mata o animal, faz comida. Eles estão lá tudo esperando de boa. Com Gideão também, né? Você pode voltar, né? Uma outra vez. Não tem pressa, porque é a atenção que ele está dando. Ele vai na casa de Zaqueu. Não é conversa ali na árvore. Não, eu quero te salvar e tal. Não, vamos conversar. Que em 2020 Deus nos ajude a gente viver essa proximidade. Essa coisa de a gente conseguir olhar olho no olho e se interessar uns pelos outros. O evangelho vivido, ele é sobrenatural. Sabe o que precisa para aparecer o sobrenatural? Arrependimento. Perdão. Chega de ansiedade. A ansiedade, ela mina o meu relacionamento, porque eu estou ocupado com a mente, com o coração, com o quê? Não é com aquilo que é puro, respeitável, de boa fama, e tudo, essa lista linda. Mas me corrói, eu estou em outro lugar. Estou tomado por um pensamento, no meu coração, na minha mente, e não vivo o sobrenatural. Em 2020, mais paciência, mais mansidão, isso é sobrenatural. Quando você bate o carro e desce do carro e fala, Senhor Deus, obrigado. O que vai acontecer dessa batida aí? Isso é sobrenatural, porque sai xingando, reclamando, o mundo faz de boa, melhor que você. Aí que comunidade é essa, então, que vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus? Se você e eu não vivermos isso, está comprometida essa mensagem para o mundo que precisa de uma coisa diferente. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Que tipo de conversa você tem fora desse ambiente eclesiástico? O que difere a sua conversa na escola, no trabalho, de qualquer outro amigo seu? É diferente? Ou você entra no esquema da conversa da maioria? Não muda nada. Então, se não muda nada, a igreja não tá fazendo diferença, não está nem vivendo em comunidade. A comunidade, ela torna a fé plausível, a fé verdadeira. Nós precisamos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Deixar de congregar é abrir espaço para que essa comunidade não seja tão marcante e tão bela aos olhos de Deus. E aí, meus queridos, nós precisamos meditar. Para amar desse jeito, eu preciso meditar na minha condição de pecador. Se você não entende o tamanho do teu pecado, você não vai entender o tamanho do perdão de Deus. E se você não entende o tamanho do perdão de Deus, você vai amar pouco. Você vai amar proporcionalmente ao teu entendimento desse amor de Deus por você, tendo perdoado você. Então, como é que a gente conserta e melhora a nossa comunidade? É você, durante essa semana, e aí está o desafio prático, é você pensar na tua desgraça, como você vive o teu dia a dia. Eu fiz isso hoje de manhã, levantei mais cedo, fiquei pensando, Deus, quanta coisa. Eu não consigo me alegrar ainda com coisas que eu vejo dos outros. De repente, até uma igreja que cresce, a primeira coisa não é assim, que legal. É, puxa, queria que fosse a minha. Aí depois Deus vem e fala, está tudo errado. Reações. Por que que coisas tão bobas me afetam tanto? De repente alguém levar as glórias porque falou que a ideia era dele, não era tua. Eu assisto isso. Triste. Por que ter que dizer que foi você que teve a ideia? Isso é coração desgraçado, pecaminoso. Em vez de falar assim, Deus sabe quem foi. Estou um pouco me lixando porque estou pensando no todo, estou pensando na comunidade, estou pensando na beleza, no sobrenatural de Cristo, onde a glória não é mais para mim, é para Ele. Pensa um pouquinho essa semana, aquilo que é o seu coração pecaminoso. E aí o segundo passo é, diante dessa mentira, inveja, cobiça, se você se dá conta que é pecado e pede perdão, você vai dizer assim, Deus, obrigado, porque todo dia o Senhor me perdoa. E não é aquele pecado que faz com que seja mais uma martelada na cruz. Cada pecado é a morte de Jesus, não é só uma martelada. É o Espírito dele sendo entregue por causa daquela cobiça, daquela omissão. Puxa, não falei de Jesus, não li a Bíblia. Puxa, não estou nem conversando com Deus. Isso é terrível. Quando você começa a meditar no que é o padrão de Deus e como você está vivendo e pensando, só vai ter uma reação. Deus, seja misericordioso a mim, pecador. Misericórdia de mim. Eu quero a tua graça. E aí você se sente perdoado e você fala, Deus, como o Senhor é bom, o Senhor é amoroso. Aí você vai lidar com o teu próximo e vai falar, ele é que nem eu. E você vai amá-lo. Porque você vai sempre conectar os teus relacionamentos com o relacionamento que Deus tem com você. Um relacionamento de perdão, um relacionamento de amor, ali através da cruz. Se alguém foi perdoado pelo sacrifício sobrenatural de Cristo na cruz, e essa pessoa nunca explora as profundezas de seu pecado e o milagre da expiação, seu amor permanecerá indiferente. Eu vou ler de novo. Se alguém foi perdoado pelo sacrifício sobrenatural de Cristo na cruz, e essa pessoa nunca explora as profundezas de seu pecado, se você nunca para pensar no que você faz de errado e as suas ações pecaminosas, e o milagre da expiação, porque cada uma dessas ações elas foram pagas na cruz por Jesus, seu amor permanecerá do mesmo jeito. Você vai terminar 2020 com a mesma forma de lidar até com os teus pecados e com os outros. Aí está comprometido o quê? Essa multiforme sabedoria de Deus para o mundo e para as potestades e principados. Ele continua sendo igual. E a segunda coisa, se alguém está envolvido em teologia e não em amar os outros, o problema não é que ele gasta muito tempo aprendendo sobre Deus. Não tem nenhum problema, ao contrário. Você investir, estudar e se aprofundar na palavra. Mas o problema é que ele nunca levou ao coração o que aprendeu. Se você não leva a tua teologia, o teu estudo bíblico para o coração, para mudar tudo aquilo que você já sabe que tem que mudar, então o evangelho não está fazendo diferença. E o mundo então vai perder de ver esse Jesus. Comunidade sobrenatural se gloria no milagre da expiação. Meditando como na cruz, algo tão horrível realizou algo tão belo. Se a gente quer, como comunidade, como igreja, viver esse plano, você vai precisar olhar para o seu coração essa semana. E alistar o que é que está em mim que não está de acordo com Deus. Em pensamentos, em ações, em palavras, em omissões. Isso tem que te levar a se arrepender. Puxa, como é que eu pude pensar de não desejar estar com tal pessoa? Pecado. Decepção. Como é que eu pude ficar preocupado essa semana porque eu recebi uma notícia ruim? Falta de confiança. Isso é pecado. Como é que eu estou tão apreensivo com o que vai acontecer esse ano que eu não sei nada? Pecado de não confiança, incredulidade. Num Deus que fala, eu vou estar com você todos os dias. Se alguém me disser que tem pouco pecado na lista aí, vem aqui que eu te dou algumas ideias. Meu coração é igualzinho ao teu. Mas eu preciso entrar nessa profundeza para entender o tamanho do amor de Deus na cruz. Senão, a gente vai viver isso aí, ó. Não se dá bem. Quem entra fala assim, que lindo. Ó, uma igreja acolhedora. Mas será que está impactando no nível que é o projeto de Deus para uma igreja? Igreja local, igreja de Cristo, enfim, qualquer igreja. Aqui e fora daqui. Porque isso tem que alcançar os de fora. A igreja não é para a gente se dar bem aqui. É a gente se dar tão bem que a gente está preocupado com os de fora. E os de fora que precisam conhecer e ser inseridos como gentios no mesmo corpo. Sendo herdeiros do mesmo pai que você. Amém? Então você pode começar agora. Você e Deus aí, pode chorar aí pelos seus pecados. Quem não derramar lágrima aí tem que ver se o canal está obstruído aqui. A gente tem que chorar pelos nossos pecados. Chorar pelos nossos pecados. Aí a gente vai entender o tamanho do amor de Deus. Aí nós vamos olhar para o outro e falar, eu te amo em Cristo. Não importa se o outro é legal, se não é legal. Não é mais isso. É porque ele é meu irmão. Ele é filho do mesmo pai. Senhor Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a nós, pecadores. Em nome de Jesus. Amém.